Negócios, com Miriam Gasparin.
Muitos empresários ainda têm dúvidas de qual é o momento certo de migrar de MEI ou do Simples Nacional para outro regime tributário. E esse é o assunto da coluna do dia da Miriam Gasparin. Muito bom dia para você, Miriam.
Bom dia, Juliana. Bom dia, David. Muito bom dia, ouvintes. Juliana, com o crescimento dos pequenos negócios, muitos empreendedores têm se deparado com uma dúvida estratégica, que é quando deixar de ser MEI ou Simples Nacional e migrar para outro regime tributário. Embora o instinto leve a pensar que pagar menos imposto é sempre melhor, essa lógica nem sempre se sustenta. Eu conversei com especialistas em planejamento tributário e eles me explicaram que há um ponto de virada no qual permanecer em regimes simplificados como o MEI ou Simples pode inclusive comprometer a saúde financeira do negócio. Aliás, o consultor contábil Lucas Oliveira alerta que hoje é comum o empresário crescer, ampliar o faturamento, contratar mais funcionários e até continuar no mesmo modelo fiscal do início. No entanto, isso acaba resultando em uma carga tributária desproporcional e até mesmo na perda de competitividade. Vale lembrar que, no caso de microempreendedor individual, o limite de faturamento em 2025 é de R$ 85 mil por ano. Se esse teto for ultrapassado, o desenquadramento é obrigatório. A Receita Federal até permite um pequeno excedente de 20%, o que eleva o teto para R$ 97 mil. Mas, a partir do ano seguinte, o empreendedor precisa migrar de categoria. Acontece que muitos ultrapassam esse limite e continuam operando como MEI, sem perceber os riscos, que é a geração de multa e recolhimento retroativo de tributos. A mesma lógica vale para o Simples Nacional. Com um limite anual de quase R$ 5 milhões, o regime parece vantajoso para uma boa parte das micro e pequenas empresas. Porém, à medida que o faturamento vai crescendo e a estrutura da operação se torna mais complexa, a expansão para outros estados, contratação de equipes ou aumento de custos fixos, a carga tributária também cresce silenciosamente e, em alguns casos, as alíquotas efetivas passam de 16%, especialmente em setores de serviços. Então, nesse sentido, estudos apontam que, em determinadas situações, migrar para o lucro presumido ou até para o lucro real pode gerar economia líquida, mesmo que as alíquotas pareçam maiores num primeiro olhar.
Miriam, e qual a melhor forma das empresas realizarem essa análise e pagarem os impostos da forma certa e também de forma estratégica?
Olha, Juliana, pagar o imposto corretamente e de forma estratégica exige uma análise técnica, muito planejamento e uma visão de médio e até de longo prazo. Muitas vezes o empresário está tão focado em vender e entregar que não para revisar o que pode estar drenando todos os meses o lucro do seu negócio. Com a reforma tributária em andamento, o cenário tende a exigir mais atenção. Dessa forma, o que hoje é vantajoso pode deixar de ser e vice-versa. Por isso, é essencial que as empresas revisem a sua estrutura fiscal pelo menos uma vez a cada ano. E, por fim, uma regra é clara. Se o negócio mudou, o regime tributário também precisa mudar. Caso contrário, o empreendedor pode estar pagando mais imposto do que deveria ou então perdendo oportunidades de crescer com mais segurança.